O Djalma acabou de comentar um termo que eu gosto muito, né, que tem sido até usado pelo Capra também, pelo Leonardo Boff, que é a questão da alfabetização ecológica. O que eu percebo dentro dos meus estudos é que, no decorrer da história, a gente teve várias versões de abordagens que podem se denominar como, que a gente poderia chamar de desenho ecológico. Então, a gente tem a agricultura natural do Fukuoka, que você não colocou aí nessa curta introdução, mas que ela é super válida de se comentar também. A gente teve aqui na Austrália uma abordagem que é chamada de Plano Potter, que se propôs também a planejar habitações rurais, né? E a gente teve também uma outra contribuição muito forte aqui da Austrália, que está na genealogia da permacultura e que eu acho que é muito pouco reconhecido e aprofundado, que é a questão da escala de permanência da linha-chave, do Yeomans. E a gente tem os jardins sinergistas, né, sinérgicos. Eu não sei porque tem algumas coisas que eu só li em inglês, tá, gente? Desculpa. Então, sim, a gente tem várias abordagens. Eu acho que a grande diferença, ou talvez vamos partir de um pressuposto de complementaridade, as grandes contribuições da permacultura, talvez, sejam essa proposta de colocar essas coisas todas em um sistema de pensamento interdisciplinar, né, e conseguir organizar, né, as várias áreas, né, a habitação, a produção alimentar, a produção energética, a questão dos resíduos, a questão da economia, a questão da captação de água, e se propor dessa forma. Mas é importante a gente entender também que a gente corre um risco muito grande quando a gente se propõe a resolver questões socioambientais e econômicas, e a gente usa muito o rótulo, que a gente pode ficar preso à institucionalização da abordagem. Eu digo isso porque eu, por exemplo, comecei os meus estudos muito pela permacultura e hoje em dia eu uso muito mais e tenho muito mais empatia pela metodologia de desenho da escala de permanência da linha-chave. E ela é tão eficiente quanto, e ela já falava de moradia, ela já falava de resíduos, ela já falava de água, ela já falava de. Então eu acho que talvez algumas pessoas na permacultura, vou colocar assim, não tenham dado o devido reconhecimento. Existe, acho que, uma outra, às vezes até uma tensão dentro do Brasil no momento, que é entre a questão da agrofloresta sucessional e a questão da permacultura. Eu não vejo tensão, eu só vejo complementaridade. Qualquer permacultor, qualquer pessoa que estuda a permacultura como ciência de desenho de espaços, né, de habitação e produção, pode e deve se apropriar da agrofloresta, e infelizmente muitos dos agrofloresteiros não têm se valido, né, por exemplo, de uma boa análise de setor, de uma boa análise de zonas, né? Então tem aí uma certa competição que atrapalha a fertilização cruzada desses dois campos, que eu acho que é uma pena. Mas enfim, entram questões aí também dos precursores, que eu não tenho conhecimento para tá comentando sobre elas. Então, de um modo geral, eu acho que é importante a gente se remeter ao que a permacultura propõe, que é exatamente a alfabetização ecológica. Como que a gente consegue habitar e produzir dentro da capacidade do planeta, né? E de forma a deixar mais recursos do que quando a gente encontrou em qualquer das nossas interações, seja quando a gente produz comida, seja quando a gente produz energia, seja quando a gente projeta uma casa. Então, nesse sentido, eu acho que a permacultura é uma das alternativas que a gente tem, muito fortes, e desde que a gente evite as armadilhas, que é de ficar preso na institucionalização da abordagem, né? E recomendaria às pessoas o estudo, né, de algumas fontes que. Né, o Capra é uma delas, tem algumas coisas do Boff muito boa em português já também. Infelizmente, a escala de permanência da linha-chave tem muito pouca coisa em português. E também a questão da agricultura natural do Foucault, que eu acho que é um bom começo para a alfabetização ecológica, que eu acho que, no fundo, no fundo, o objetivo da permacultura é a alfabetização ecológica, como o Djalma colocou, mas ela passa a ser, se a gente concorda com essa premissa, ela passa a ser apenas um dos caminhos, existem outros, apesar dela ser um dos caminhos muito eficientes.
Legal. Eurico, só complementando a sua fala, você fala de linha-chave, é a mesma linha mestra, né? É keyline, né?
Isso. Existe uma confusão, um pouco pela literatura da permacultura, de entender que a linha-chave é a abordagem. A abordagem é a escala de permanência da linha-chave. Ela se propõe a planejar espaços de habitação também, do rural ao urbano. Inclusive, o Yeomans tem um livro muito bom, que é A Cidade Floresta, onde ele propõe a escala de permanência da linha-chave como uma abordagem de desenho para centros urbanos, né? E ela parte do seguinte princípio, que você tem que interagir com as coisas de uma escala do mais difícil de se alterar dentro de uma área para as mais fáceis. Então você vai clima, geografia, água, acessos e serviços, sistemas florestais e de produção, edificações, cercas e subdivisões e solo. São as 8 camadas da escala de permanência. Então, a escala de permanência já apresenta esses conceitos em uma ordem que já facilita o desenho, né? E dentro das questões da escala, na camada de água, a gente estuda o que o Yoma chamava de linhas principais do relevo. E a linha-chave é uma delas, e tem alguns enganos conceituais na literatura atual, mas ela se deriva do ponto-chave, que é o ponto a partir do qual, num relevo, a gente consegue fazer uma intervenção de maior custo-benefício no sentido de se armazenar água em barragens.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.